Senhoras e senhores deputados, temos então entre nós a Associação Todos com Esclerose Múltipla. Desde já pedir desculpa pelo nosso atraso. Tivemos uma audiência antes desta que se prolongou. Eu sei que pediram esta audiência que tem como objeto falar no Estatuto do Doente Crónico e Tabela Nacional de Incapacidade e Funcionalidades da Saúde. Eu passo a apresentar os membros da delegação. Dr. Paulo Alexandre Pereira, da TEM, Dra. Conceição Pereira, da APELA, Maria do Carmo Vieira, LPCDR, Carolina Lopes, MIOS, é assim, MIOS? Da MIOS, Emília Rodrigues, SOE Hepatites, Arcisete Saraiva Andar, que tenho o gosto de conhecer há muitos anos, e Manuel Pratas, APPDH. Então, eu passaria agora a palavra ao, penso que será o Sr. Dr. Paulo Alexandre Pereira, tenho aqui a indicação que serão dois oradores, e depois os Srs. Deputados farão as questões que entenderem. Eu só peço e agradeço algum poder de concisão, o que puderem fazer, nós agradecemos. Faz favor.
Eu espero ser rápido. A petição foi a plenário no dia 6 de julho. Nessa altura, foi-nos dito pelo grupo parlamentar do PSD que o Ministério da Saúde estava, ou já tinha constituído, uma comissão de trabalho para, para a criação do Estatuto do Doente Crónico. E nós, passados 7 meses, nós não sabemos nada. Está aqui uma pequena delegação das associações. Portanto, por acaso, eu sou o primeiro peticionário, por acaso sou o presidente da TEM, mas esta petição tem mais de 10.800 assinaturas e tem várias associações. Infelizmente, também pelo espaço, não puderam cá estar todas presentes. Portanto, neste caso, temos uma delegação. Foi por, pelo espaço de tempo, ao fim de muito tempo, neste momento há 7 meses, e nós não sabemos nada como está a criação do Estatuto do Doente Crónico, não sabemos nada como está a dita cuja comissão, não sabemos se ela de facto foi constituída, quem são os seus membros, e viemos, neste caso, alertar para esse problema. Agora passava à doutora Maria do Carmo, que vai ser uma espécie de nossa porta-voz, que também para mudar de cara, os senhores já estão saturados dos nossos e-mails e da minha cara, portanto...
Não estamos, não estamos.
Vou passar aqui a...
Faz favor, Sr. Doutor.
Então, no fundo, o que nós sentimos, as várias associações que estão aqui e as que não estão também, é que... Nós estamos todos um pouco cansados de um discurso miserabilista, quer lá fora, mesmo no exterior, porque as pessoas, parece que contêm uma doença crónica, não respiram. E o que é certo é que nós, e vê-se isso nas juntas médicas, só se uma pessoa estiver à morte terá qualquer coisa. E, no entanto, nós somos doentes, mas respiramos. E respiramos no sentido metafórico, é que podemos estar aqui, podemos não estar dependentes, mas temos graves problemas e, por isso, é quase uma exigência que nós devamos ser ouvidos. E é nesse aspecto, continuando aquilo que o meu colega tinha dito, é que se foi combinado criar-se uma comissão para estudar o Estatuto do Doente Crónico e a Tabela Nacional de Incapacidade, que, no fundo, esta tabela perfidamente defende as seguradoras, é feita por seguradoras, e o que é certo é que todos nós sabemos, se nós nos quisermos tornar a sociedade de uma seguradora de saúde, se eu disser que tive um cancro, se eu disser que tenho uma doença autoimune, eu ponho as mãos em como eu não sou atendida e não faço parte. E é por isso mesmo que nós temos que ser ouvidos nessa comissão, porque o que eu sinto, eu sou professora, e lembro-me quando foi dos programas que disseram para nós criticarmos os programas, mas depois o Ministério mandou uma nota prévia que dizia assim: mas as críticas não podem colidir com as metodologias, o que queria dizer que, por mais críticas que nós fizéssemos, iam todas para o lixo, porque já estava tudo previamente definido. Precisamente o que nós receamos aqui é que essa comissão se forme sem nos ouvir, E nós temos direito a uma série de porquês. Temos direito a ser ouvidos, porque nada se deve ser feito sem ouvir as associações. E as associações, o que eu sinto que não devem ter, é esse discurso miserabilista e muito autocomiseração. Porque a autocomiseração é destruidora. Nós não somos dignos de pena, nem devemos ter pena de nós próprios. Nós temos que ser tratados como qualquer ser humano. E qualquer ser humano exige dignidade. E se a doença nos atingiu, ela pode atingir qualquer um de nós. Por isso, nós temos que intervir em nossa defesa. E até temos um papel muito diferente, muito difícil, porque temos que ser advogados em causa própria. Mas, ao mesmo tempo, também não somos, porque atrás de nós temos centenas e centenas de vozes. E era por isso mesmo que eu pedia mesmo essa... sendo deputados e estando-nos a representar, que nos ouvissem e que essa comissão que existe e que nada sabe sobre ela, que nos ouvisse, mas que seriamente nos ouvisse. Não é faz de conta que nos ouve ou faz de conta que vimos aqui, que tudo fica escrito, mas nada fica decidido. Esse era o meu grande apelo, é que fôssemos realmente ouvidos e que não fôssemos tidos como os coitadinhos, porque isso é miserável, é um discurso miserabilista que não suporto. Obrigada.
Muito obrigada. Eu gostava que os seus deputados se inscrevessem. Senhora deputada Conceição Bessa Ruão, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu queria cumprimentar estes senhores todos, que já vou conhecendo, e dar-lhes conta do seguinte: ninguém parou mais depois de os terem ouvido. E quero dar-lhes conta que, de facto, nem sempre as coisas boas passam como passam as más. Porque a semana passada tivemos também aqui um grupo de doentes crónicos, a quem foram já transmitidos e dados os pontos da situação, sobretudo o que já está a ser feito e que está no terreno. E então é assim, em termos de tabela de funcionalidades, foi-lhes dito, numa reunião em que estivemos todos lá em cima, no terceiro andar, os que estiveram aí representados, que estava já em teste uma tabela de funcionalidades. Ora, essa tabela chegou ao fim, o período experimental dela, no dia 31 de dezembro, foi aplicada a 1.500 doentes crónicos em 10 ACEs de Portugal continental, foi validada, segundo as regras de Delphi, por grupos de inquéritos estruturais nas diferentes vertentes e áreas que são suscetíveis de degenerescência, e a tabela de funcionalidades está em fase final para poder entrar em funcionamento. Está em parte de validação, mas no dia 31 de dezembro terminaram os testes. Relativamente à tabela das incapacidades, tem havido alguma dificuldade porque os senhores souberam, e eu na altura alertei-os para isso, que o Governo, isto envolve a atuação do Governo e envolve dois ministérios, envolve o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Saúde. E então, houve alguma dificuldade em preparar esta comissão. No entanto, há 15 dias, quando estivemos reunidos com o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, é ele a pessoa que está encarregada de coordenar o grupo de trabalho que há de constituir a tabela das incapacidades e o acordo entre os diferentes atores, ou se chega a ele no prazo de um mês, ou avançará com o número de elementos que tiver para iniciar a elaboração da tabela das incapacidades. Volto a dizer, como já disse, em tempos, e não menti nenhuma vez, nem parei nunca mais, e o senhor, o deputado Serpa Oliva, também parou sobre esta questão, nós fizemos pesquisa de documentos que pudessem, de algum modo, ajudar a uma simplificação, mas que respondesse objetivamente às necessidades da tabela de incapacidades, quer dos deficientes, quer dos doentes crónicos, e é esse trabalho que está agora a ser preparado. Também, relativamente aos doentes portadores de doenças raras, que é também uma das preocupações que temos sobre a mesa, o cartão do doente, do portador de doenças raras, está já adquirido, está já em fase de carregamento de dados no Sistema Nacional de Saúde, à medida que os médicos de família vão entrando em contacto com os doentes para carregar o chip que contém esses cartões e prevê-se que possam entrar em testes, estes sim em testes, no dia 28 de fevereiro, no dia do portador das doenças crónicas e raras. Portanto, meus senhores, as vossas angústias são dignas de todo o respeito, as vossas angústias merecem-nos todo o trabalho, mas de facto, desde que os ouvimos, nem o governo, nem nós paramos. Podemos não ter respondido a tudo, mas não há tanto tempo assim que estas questões nos chegaram à mão e, de facto, estamos a tentar responder a tudo aquilo que são as vossas preocupações.
Obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os presentes. E dizer que o PCP sempre acompanhou estas preocupações. Na altura de vida apresentou um projeto de resolução sobre o estatuto de doente crónico, aliás que foi acompanhado por todas as bancadas, e que esta é uma questão que nós continuamos a acompanhar. Percebemos as vossas dificuldades. Sabemos bem que esta questão da tabela de incapacidades é uma tabela que é complexa, até porque vocês são avaliados a partir de uma tabela que é para acidentes de trabalho e, portanto, logo a partir daí o processo está inquinado, não é? E, portanto, nós temos tido esta preocupação e, portanto, continuaremos a acompanhar e esperamos, de facto, por estas informações que nos foram agora divulgadas, para podermos depois analisar as propostas e em concreto, ver esta questão das tabelas da funcionalidade, porque também é uma questão que nos inquieta, porque muitas das vezes o que parece estar subjacente, não temos ainda informação concreta, mas é uma transposição da CIF de crianças para a CIF de adultos, e isso nós temos algumas dificuldades. Portanto, nós queremos primeiro ver em concreto, analisar, fazer a devida apreciação e depois teremos, com base em questões muito concretas, poderemos formular até propostas alternativas, mas estamos à espera, de facto, que o grupo de trabalho também nos faculte estas informações.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a todas as associações de doentes essas informações que nos trazem aqui hoje. Eu acho que talvez, apesar de tudo, o mais preocupante, eu acho que é muito útil esta informação que a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão aqui transmitiu. Eu acho que há qualquer coisa de estranho no facto das associações de doentes não poderem obter diretamente do Ministério da Saúde e não estarem envolvidas neste processo. Talvez se nós possamos fazer um apelo ao Sr. Ministro da Saúde para que ele constitua no âmbito desse grupo de trabalho um órgão consultivo nos quais as associações de doentes sejam representados e sejam informados. Eu só vejo vantagens nesse envolvimento, já não vejo não acontecerá nada, o poder de decisão continua em quem o deve ter, que é o Estado, e apesar de tudo as pessoas são envolvidas e participam mais ativamente e podem até ajudar a corrigir erros de avaliação em relação ao processo que está em curso. Eu estou de acordo que a tabela nacional de incapacidades é uma má forma, claro que tenho que estar de acordo, é uma má forma de avaliar a incapacidade resultante das doenças crónicas. Mas a minha preocupação é outra, é que não há tabelas nem regras abstratas que sejam boas se a sua aplicação não for feita de forma adequada. E aquilo que eu tenho assistido mais recentemente, até na minha vida profissional, na minha vida extraparlamentar e para a qual gostava de um comentário, é uma atitude por parte das juntas médicas que é muito difícil de compreender, porque o que eu tenho visto são muitas pessoas a quem é recusado o benefício, a quem são recusados os benefícios e que têm manifesta incapacidade, qualquer que seja a avaliação da tabela. Eu não estou com isto a dizer que a tabela de funcionalidades que não é relevante e que não deve haver uma tabela de funcionalidades que substitua a tabela da Nacional de Incapacidades. Mas se uma pessoa foi vítima de um acidente vascular cerebral grave e está hemiparético ao exame clínico, não precisa de nenhuma tabela de funcionalidades para se ver que está incapaz de trabalhar. O que, aliás, o único mérito que tem, além de me ocupar a vida, é que neste último ano de 2012, todos os casos em que eu aceitei representar pessoas pobres em juntas médicas, em todos os casos a decisão primeira da junta foi revista para lhes reconhecer que tinham razão. Eu acho que há um processo de desumanização disto que não vai lá só com regulamentos e com regras gerais, vai com uma atitude em relação a isto. Claro que isto está relacionado com outro facto, que é o brutal sobrecarregar das juntas médicas com as decisões que têm a ver com os doentes, com as isenções das taxas moderadoras. porque ainda por cima com um princípio que me parece um princípio absolutamente errado, que é o princípio, um doente está isento de taxa moderadora se tiver uma incapacidade superior a 60%, no caso das doenças, além dos outros casos de isenção. O doente requer ao Estado uma junta médica, paga pela junta médica, coisa que já acho um bocado discutível, porque essa junta médica não é feita por uma necessidade do doente, é feita por uma imposição do Estado. Isto é, não é o doente que quer um papel a dizer que tem capacidade superior a 60%, é o Estado que lhe diz que ele precisa de papel. Se diz que precisa de papel, talvez estivesse certo que não levasse dinheiro. Mas mais grave ainda é que as juntas médicas, claro, aconteceu o que era óbvio, demoram para aí um ano, porque há dezenas de milhares de pedidos de juntas médicas. Não há maneira das juntas médicas decorrerem com... Durante esse período, o que é que acontece? Parece que se devia supor indúbio para o réu. Isto é, na dúvida, se o doente reclama, talvez tivesse direito à isenção da taxa moderadora durante o período em que está à espera que o Estado lhe marque a junta médica que ele requereu. Não, durante esse período não está isento de pagar taxas moderadoras, coisa que me parece ainda uma injustiça ainda suplementar. Isto é, se o Estado não é capaz, e é que não é mesmo capaz, eu sei que não é capaz, de responder em devido tempo a essa avalanche de pedidos de juntas médicas que o Estado causou, talvez fosse justo que durante esse período de espera o doente estivesse isento de taxa moderadora, porque, em boa verdade, isso é que colocava pressão sobre o Estado para realizar as juntas médicas no prazo que parecia adequado. Eu gostava de ouvir o vosso comentário a estas questões, até porque estas duas questões finais vão dar origem a um projeto legislativo do Partido Socialista em relação a esta questão das, quer da isenção das juntas médicas pedidas para este efeito, quer do direito do doente à isenção de taxas moderadoras, enquanto está à espera que o Estado lhe marque a junta médica que ele pediu, e ele não pode ser responsabilizado pela junta médica demorar um ano e meio ou dois anos. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, em representação de todos os restantes, que saúdo vivamente pela vossa presença aqui. Deixem-me começar pelas notícias más para poder tentar acabar com as boas. E as más para mim são quando enviaram este pedido de audiência aqui connosco. Realmente, a discussão em petição em plenário, o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do PCP. E esqueceram-se do CDS. Efetivamente, o CDS, desde que eu entrei para esta Assembleia da República, e já lá vão 4 anos, na anterior legislatura, que me tenho vindo a bater, e o CDS tem vindo a bater, não só pela questão da funcionalidade, pela Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho, que está completamente desadequada, e tenho vindo a lutar sobre isso, e apresentámos mesmo um projeto de resolução em 2010 sobre esta matéria, que foi aprovado, aliás, por unanimidade de todos os partidos, o que nos deixou, de algum modo, satisfeitos, no sentido que fomos nós que levantámos o problema e, no fundo, estamos, se calhar agora, finalmente, e agora as boas notícias, que me parecem efetivamente boas, como sabem, aquilo que diz o Sr. Deputado Manuel Pizarro, do qual eu concordo, mas para ser hoje avaliador de uma junta, porque ele começou por dizer que não percebia as discrepâncias nas juntas, mas é preciso ter um curso de medicina legal superior, uma pós-graduação. Ainda ontem recebi a carta, e eu tenho esse curso há 30 anos, de que me era dada a capacidade de poder entrar em juntas médicas para avaliação de incapacidades. Portanto, finalmente, a Ordem dos Médicos reconheceu que há determinados indivíduos que fizeram essa pós-graduação de um ano, têm uma capacidade acrescida para a avaliação dos danos, não só em acidentes de trabalho, como muito principalmente, e aquilo por que vossas excelências lutam e que eu concordo completamente, que é para uma tabela de funcionalidades. Isto é, o indivíduo pode ter, efetivamente, uma enorme incapacidade e ter uma função quase perfeita. E pode ter uma função imperfeita e ter enorme capacidade para executar determinadas tarefas. E isso é que é fundamental que se descubra. E não pôr uma tabela nacional de incapacidades para acidentes de trabalho, ou acidentes de, agora também decível de acidentes de aviação, que só está voltada para a incapacidade real do indivíduo que sofre um acidente de trabalho ou sofre um acidente de aviação. E é muito complicado nós conseguirmos transpor isto para a situação, por exemplo, de uma esclerose múltipla, da evolução, etc. A questão também que aqui é posta e que vos queria dizer é que, como dizia o Sr. Deputado Manuel Pizarro, para facilitar a plena participação na comunidade de pessoas com deficiência, tendo sido proposta a criação de uma comissão interministerial para a criação de uma tabela nacional de incapacidades da saúde e para a preparação de uma eventual quantificação da perda da funcionalidade. Isto já está a ser feito. E os senhores provavelmente vão ser chamados a participar nesta comissão. Não faria sentido que os principais interessados não estivessem representados nessa comissão. Mas se efetivamente isso servir de alguma coisa, obviamente que nós seremos portadores dessa vossa vontade de. Embora vos diga também, com todo o respeito que tenho para as comissões muito grandes, eu entendo que mais de 5 pessoas é uma multidão para fazer uma tabela destas. Porque realmente, quando estamos a meter 15 ou 20 ou 30 pessoas dentro de uma comissão destas, ninguém faz nada e aquilo não avança, e aquilo, o que é preciso é que avance. E realmente nós temos uma tabela, por exemplo, espanhola, que é boa neste aspecto das funcionalidades, que podia ser perfeitamente adaptada ao nosso caso e, em meu entender, se resolveria o problema. Por último, só para lhes dizer que realmente, relativamente às taxas moderadoras do atestado multiuso, estão em 5 euros neste momento, portanto não penso que sejam por aí que as pessoas vão entrar em não poder pedir esses atestados multiusos. E, por fim, relativamente enfim, às doenças raras ou raríssimas e ao cartão que está a ser elaborado, que me parece importante, um cartão de proteção especial para os portadores de doenças raras raríssimas, já ouviram, com certeza, falar nisso, e isso vai sair, obviamente, muito brevemente, mas pode ser consultado, enfim, no cartão da Plataforma de Dados da Saúde, o portal. Portanto, em resumo, aquilo que me parece, com todo o respeito que terei por vossas excelências, nomeadamente aqueles que sejam portadores de doenças, enfim, quantas, muitas vezes, de complexas e difíceis, é de lhes dizer que o CDS sempre esteve, sempre estará do lado desta vontade nossa de criar uma tabela que definitivamente saiba distinguir quem está doente de quem não está doente e para que não se arranjem realmente artefactos. Ainda ontem, na segunda-feira, em Coimbra, tive a oportunidade de estar numa tertúlia sobre esta matéria, em que se discutiu exatamente esta matéria, porque era o dia do doente crónico, é verdade ou não é, segunda-feira, e por acaso estive lá numa tertúlia sobre isto, a falar sobre esta questão, e dizia exatamente isso, quer dizer, como dizia o deputado Manuel Pizarro, eu hoje estou a concordar muito com ele, que até acho estranho, porque realmente não é normal, mas enfim, há aqui qualquer coisa esquisita. Mas é... Não, mas é só para lhes dizer o seguinte, só para dizer o seguinte, uma vez foi-me pedido para passar um atestado para uma senhora que queria ter 60% de incapacidade. A tabela nacional de incapacidades atribuía, na altura, pela neoplasia, portanto, por um cancro, à partida tinha sempre 60%, logo, de base. E a senhora apareceu-me, enfim, completamente tudo bem, não havia nada e tal, perguntei-lhe, e antes da tela queria que lhe passasse um seguro de vida, um atestado de que não sofria de nada. E entre os papéis vinha, efetivamente, uma coisa, um relatório de um colega nosso, de um colega meu, a dizer que a senhora tinha 60% de incapacidade. E eu perguntei à ministra, mas tem 60% porquê? Não sei, doutor, eu nunca tive nada, sou uma pessoa saudável, e diz, mas tem aqui um médico a dizer que a senhora tem 60% de incapacidade. E diz, isto devem ser coisas do meu marido, eu não tenho nada a ver com isso. Em resumo, aquela senhora não pagava impostos. Tinha um médico que lhe tinha passado um relatório de 60% de incapacidade porque ela tinha o IPO, tinha tirado um caroço da mama, que era negativa à análise, foi negativa depois à análise, e automaticamente aquilo passou a ser uma neoplasia, a partir daquele momento passou a ser 60%. Isto só para lhes dizer que estas coisas têm necessariamente que acabar. Porque se, por um lado, há pessoas que necessitam em absoluto de ser apoiadas nas suas lesões, nas lesões que são portadoras, há outras que abusam da tabela e da amizade e da permissividade dos médicos, muitas vezes, para criar situações, enfim, que a mim não são as melhores. Portanto, em resumo, terá sido um lapso da vossa parte quando enviaram a carta, provavelmente já sabiam da ação do CDS, junto de tudo o que tem sido poder neste país, para que a tabela nacional de funcionalidades. Como dizia, no entanto, a senhora deputada Conceição Bessa Ruam. Isto não é fácil. Esta tabela de funcionalidades é muitíssimo complexa. Portanto, tenham a esperança, e eu tenho sinceramente, que estão a ser dados passos decisivos para este Governo, no sentido de, muito em breve, terem boas notícias e podermos acolher finalmente uma tabela que andamos à espera dela há dezenas de anos. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sepa Olívio. Eu passo agora a palavra aos representantes das associações de doentes, Dr. Paulo Alexandre Pereira, para começar.
Tá, muito obrigado.
Podem usar o tempo à vontade. Só pedia uma certa concisão, não tenho responsabilidade nenhuma disto. Foi a comissão que se atrasou antes, mas de facto as horas já vão um bocadinho longas.
Primeiro queria agradecer à Sra. Deputada Conceição Ruam pelas informações que nos deram. É pena não ter sido antes desta reunião. É pena...
Sr. Deputada, eu peço, eu apelando à concisão dos auditados, peço que os Srs. Deputados ajudem.
É pena que o Ministério da Saúde não nos tenha informado, tal qual como nos tenha informado dos testes da nova tabela. Obviamente nós dávamos obviamente, aos nossos conselhos científicos para dar uma vista de olhos, porque nós não somos médicos, mas ficamos contentes com... Só que neste momento temos estado a falar de tabelas, 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 tabelas. E onde é que está aqui o Estatuto do Doente Crónico? Depois, o que acontece é o seguinte, se o Estatuto do Doente Crónico neste momento é assim... O que é uma doença crónica? Porque há doenças crónicas que dão isenção às taxas moderadoras, pois há doenças crónicas que não dão acesso às taxas moderadoras. E dentro das taxas moderadoras há aqui um caso engraçado. É que todos aqueles cidadãos que têm o chamado atestado de multiusos com uma incapacidade maior ou igual a 60% anteriores a 2009, não são reconhecidos pela saúde... ou melhor, são reconhecidos pela saúde até 31 de dezembro de 2013, mas são todos reconhecidos pelas finanças. Ou seja, temos aqui um Estado que reconhece todos os atestados vitalícios, vou chamá-los os vitalícios, que é mais fácil, ou dentro da sua validade, anteriores a 2009. E é depois a saúde que não reconhece os atestados vitalícios anteriores a 2009. As finanças reconhecem, mas a saúde não reconhece. Obviamente que este ano vai haver outra vez o pico de pessoas a pedirem o atestado de multiusos, porque como a saúde deixa os atestados vitalícios são válidos até 31 de dezembro deste ano, quer dizer que as pessoas, quando chegarem a agosto, vão começar a pedir novamente atestados de multiusos. Isto é, os doentes paraplégicos, os cegos, etc, etc. Nós gostávamos que eles passassem a andar e a ver, mas isso não é possível. Ou seja, todos os atestados vitalícios, estou a falar dos vitalícios que ainda são mais graves, têm que ser novamente renovados. O Sr. Deputado Oliva tem razão que na renovação destes atestados a taxa é simbólica, é isenta. Mas os novos atestados são 50 euros de taxa sanitária. Não são 5 euros, são 50 euros de taxa sanitária.
Mas estão isentos 6 milhões de portugueses, senhor.
Isso eu não sei, porque essas contas não está no meu âmbito, porque senão teríamos que discutir onde é que estão esses 6 milhões, é que os benfiquistas também são 6 milhões. Portanto, não sei onde é que é isso. Já que estou com o Sr. Deputado Sepa Oliva, peço desculpa pela nossa omissão, não queríamos de modo algum omitir nenhum partido político, e sabemos perfeitamente do projeto de resolução do CDS de 2010, tal qual como sabemos dos projetos de resolução do PCP, dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda, etc, etc. O problema, muito sinceramente, eu sei que vocês aqui são políticos e nós não, mas para nós que estamos de fora, vocês fazem aqui uma chicana política que para nós, muito sinceramente, desagrada-nos. Quando o PS está no governo, vota contra as propostas de resolução dos outros partidos. Quando o PSD e o CDS estão no governo, votam contra os projetos de resolução dos outros partidos. E tem sido assim sistematicamente. E é verdade, é verdade, é verdade. Basta pensar assim, quando baixou a petição ao plenário, apresentaram-se dois projetos de resolução. Eu não sei se eles são bons ou são maus, não vou estar a discutir isto. Sei é que sistematicamente os projetos de resolução são chumbados pelos partidos que estão no poder na altura, contra os outros deputados. E nós, sem querer, estamos aqui no meio. Portanto, aquilo que nós queremos, e aquilo que não foi discutido aqui, o que aqui falou-se de tabelas, de cartões... Mas não se definiu doenças raras, pronto, o cartão. E quem são os doentes crónicos? Quem é o Estatuto de Doente Crónico? É que nós, se olharmos para a legislação é assim, há uns doentes crónicos que são mais crónicos que outros, Portanto, primeiro, eu acho que, ao contrário que a senhora deputada há bocadinho estava a dizer, eu acho que mais fácil neste momento é definir, de facto, a primeira coisa, o que é uma doença crónica, quais são as doenças crónicas. E é isso que nos levou a ter, a criar o Estatuto do Doente Crónico com base na tabela. Eu sei que o processo da tabela, existem sempre portugueses que conseguem ultrapassar qual for a tabela mais elaborada. Portanto, mas também não acredito que existam 6 milhões com uma taxa de incapacidades de 60%. É capaz de haver um ou outro isoladamente que não devia ter e tem. Mas é isso... É fácil, isso está escrito, cabe ao Estado dizer assim, o senhor venha cá à junta médica para ver se o senhor tem de facto essa doença. Em vez de ser a pessoa a fazer o contrário. O que é que estão agora a fazer? Estão a obrigar a todos os doentes que tinham atestados vitalícios a ir a uma nova junta médica. Eu agora passo aqui à doutora Maria do Carmo.
Pronto. Em relação também a esse aspecto do vitalício, porque conheço várias pessoas, eu própria tenho esse atestado vitalício, mas vou recusar-me a ir a uma junta médica. Quando acabar 2013, eu não irei a uma junta médica e pagarei o que for preciso, aí está, porque felizmente poderei fazê-lo, mas não vou passar por aquilo que eu sei que inúmeros doentes passam, que é de ir à cara daqueles médicos que estão ali, que não são médicos, que são carniceiros, ou então são funcionários obedientes, que estão mandatados para fazer aquilo. E eu não vou admitir ser assim tratada. Não vou admitir. Depois, em relação... Eu acho que o Paulo tem muita razão. É que... Isto é como, e é sempre igual. É como nos programas de português. Definem-se, fazem-se os programas, depois vão-se às metas, depois vão-se às metas, depois vão-se aos programas. E não se presente que o que era inicial, o que se tinha que fazer inicialmente, era começar pelas metas e depois então alterar os programas. Não, os programas estão feitos, vão-se às metas. E aqui é o mesmo, quer dizer, estamos a falar em tabelas, mas não se define o que é a doença crónica, nem se estabelece o estatuto do doente crónico. E por isso mesmo, eu que tenho uma doença autoimune, como todas estas pessoas que aqui estão, ou doença crónica, por exemplo, eu tenho muito bom aspecto, mas eu não posso falar durante muitas horas, tenho que estar sempre a pôr lágrimas nos olhos, não posso estar muito tempo ao computador, e os meus colegas terão muitas outras coisas. Por isso, o que nos acontece é que nós, em vez de nos ser dado um horário em que nós consigamos suportar as consequências da nossa doença, não, ou estás de atestado, ou então vens trabalhar as tantas horas que é obrigatório. E era aí que devia haver, não é sensibilidade, é respeito pelo doente. Ele não pode, ele não é igual aos outros, não é, tem diferenças, e não é por sua culpa. E por isso mesmo, nós não temos que ser punidos por aquilo que nos apareceu. E nesse aspecto, a definição da doença crónica e do estatuto do doente seria extremamente importante. Precisamente para nos poderem dar um horário mais reduzido e sem sermos prejudicados também por isso. Em relação ao que o meu colega disse também da medicação, por exemplo, um doente que tenha lúpus e que é uma doença tenebrosa, mas se tiver síndrome de Sjögren, não paga o Salagen, é gratuito. A pessoa que tem síndrome de Sjögren primário, por isso tem essa doença em grande avalanche nos seus sintomas, tem que pagar quase 60%, 60 euros com esse mesmo medicamento. E são estas incongruências, e porquê? Porque nada está definido, por isso uns são mais crónicos do que outros, mas eu nunca irei entrar por aí, porque eu não vou medir quem é que é pior ou quem é que está pior do que eu. Nós aqui, precisamente, é a nossa grande unidade, é de que todos sofremos de doenças crónicas e que nenhum está pior do que o outro. Estamos todos em igualdade de circunstâncias. O que exigimos, precisamente, eu concordo com o Sr. Deputado, e agora nos faço este detalhe para lhe dizer isso, nós exigimos ser ouvidos, embora concorde que muitas associações é impossível, e nós sabemos, um trabalho não é tão produtivo se tiver muita gente do que se tiver menos. Daí até essas turmas com 30 alunos ou menos. Pronto, até isso até será um exemplo. Mas no caso da saúde, nós ao menos podíamos ser convidados a apresentar depoimentos e alguns a ser ouvidos. Sei lá, este meu colega que está aqui ao lado, pela persistência e o empenhamento no seu trabalho, ele devia ser uma das pessoas ouvidas. Eu estou há pouco tempo nisto, mas podia dar o meu depoimento. Por isso, poder-se-ia fazer uma seleção das pessoas que poderiam intervir, mas intervir em nome de todos com as suas necessidades da doença. Eu acho que quando se quer, consegue-se resolver. Não se pode dizer, eles são muitos, não podem vir todos. Não, há maneira, o diálogo entre o ser humano. É nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. E quero acreditar que este diálogo que nós mantemos hoje convosco, que vá dar frutos. Quero acreditar nisso para acreditar na democracia.
Muito obrigado. Resta-me agradecer às representantes das associações doentes e dizer, acho que interpretando o sentimento de todos, que nós tomamos boa conta das preocupações que aqui nos trouxeram e da necessidade de olharmos com um olhar mais sistémico, depois dar-lhe a palavra ao Sr. Deputado, antes de encerrar a reunião, com um olhar mais sistematizado para algumas questões de incongruências que de facto existem entre as diferentes patologias, entre, quer do ponto de vista dos benefícios em termos de medicamentos, quer em termos das isenções de taxas moradoras. Há de facto aqui um problema que não é do presente, que porventura é mais sentido no presente porque as circunstâncias económicas e sociais da sociedade são o que são, mas que já vem de trás e que merece de facto um olhar sistematizador e um alerta para que as coisas sejam encaradas de outra forma. É a situação que descreveu, que é absolutamente verdadeira, não tem nenhum racional que se possa compreender. Sr. Deputado Serpa Oliva, ia fazer um apelo à sua concisão, até porque nós hoje estamos como Deus
e os anjos. Era para agradecer o vosso ato de cidadania, obviamente nós estamos aqui para isso mesmo, mas também dizer-vos que não compete à Assembleia da República fazer este tipo de isto depende realmente do Ministério da Saúde. E, portanto, dos próprios médicos. E, como tal, nós podemos pedir, podemos, etc., a mesma coisa. Ofendeu-me um bocadinho a questão da chicana política, mas eu entendo que realmente às vezes pareça. Mas nem sempre o que parece é. Pode acreditar, Sr. Doutor. E, portanto, não é propriamente uma questão de chicana política. É mais uma questão, às vezes, de estar dentro dos problemas, porque, repare, só nos considerando-os, um projeto de resolução de outro partido pode nos obrigar a não poder votar a resolução que lá vem. Porque os considerandos às vezes são tão agressivos, que nós entendemos que não podemos acompanhá-los. Portanto, acredito que não há chicana política. Há seriedade quando se vota contra, é porque se entende que se deve votar contra, e quando se vota a favor, é porque se entende que vota a favor. Obviamente, esta, eu falo, pela minha posição, pela posição do CDS. Não sei se os outros partidos poderão falar da mesma forma, mas também não me compete a mim estar a avaliar os outros partidos. A questão que lhe diria, por último, relativamente à vossa vinda aqui, deixem-me expressar-lhe que isso fique bem claro, como médico e como deputado, não nos estamos a fugir às responsabilidades, nem nunca fugirei delas, mas acreditem que estarei sempre do lado daqueles que eu entendo que sejam os mais necessitados. E, portanto, não é demagogia política isto que lhe estou a dizer, é mesmo verdade. Eu sou assim, sempre fui assim, e, portanto, médico, como médico, de alguma maneira terei outra sensibilidade, talvez, para vos poder ajudar. Tenho o meu contacto, quando quiserem, ao vosso dispor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos, então, por encerrada esta reunião, sendo certo que este assunto não está encerrado. Muito obrigado.